forro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escolha é raiz, é madeira. Mas é morro do pau da bandeira.
Notícias.
O Brasil ainda enfrenta um grande desafio no acesso ao saneamento básico. Cerca de 30 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões vivem sem a coleta de esgoto. Apenas 51,8% do esgoto gerado é tratado antes de retornar ao meio ambiente. Especialistas apontam que, diante dos efeitos das mudanças climáticas, períodos prolongados de estiagem e aumento na demanda por água, investir em saneamento e ampliar a reutilização da água são medidas estratégicas para diversificar a matriz hídrica do país, encarando os desafios do futuro, como avalia Alexandre Perufo, diretor executivo na Apura, unidade de negócios da AEGEA Saneamento.
O saneamento, ele anda de braços dados, disponibilidade hídrica, né? Porque na medida em que o saneamento avança, cada vez mais efluente tratado nós temos disponível para viabilizar projetos de reuso. Então, é o que pode acontecer de melhor. O saneamento avançar, as coberturas nas comunidades cada vez serem maiores de esgotamento sanitário e tratamento, viabilizando os projetos de reuso de água.
Transformar o esgoto tratado em uma nova fonte de abastecimento em atividades industriais, reduz a retirada de água dos rios e reservatórios, preserva recursos naturais, diminuindo o desperdício e liberando água potável para o abastecimento da população, explica o especialista.
Estamos diante de uma situação de crise climática em que há escassez de água nos mananciais, nos rios, para captação e produção de água potável. Esse volume de água nos rios, ele vai ficar inteiramente disponibilizado para as comunidades, para as cidades. Então não vai haver questão da competição pelo uso da água, como se vê em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, em que tem que se escolher, no caso de escassez hídrica, entre a atividade industrial e o abastecimento humano. Então essa é uma forma planejada e estruturada para tornar as cidades, pelas próximas décadas, resilientes e imunes à questão de escassez hídrica.
Seguindo essa tendência, a AEGEA, por meio da Apura, vem desenvolvendo iniciativas voltadas para o fornecimento de água de reuso para indústrias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Sempre com você na vida. Cardeal FM, conectada em você.
She's crazy like a fool.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Africanidades.
Hey, Africanidades. Do tambor que ecoou, a herança viva que o tempo guardou, da raiz profunda ao fruto que brilha. Nossa história, a luz é a nossa trilha.
Do toque da terra ao balanço do mar,
a nossa semente que faz celebrar.
Boa tarde, começando mais um programa Africanidades pela sua Cardeal FM 106.1, uma emissora da Rede Excelsior de Comunicação. Que tem a direção geral do padre Danilo Pinto. Africanidades hoje aqui recheado de convidados, para não perder tempo, tem muita gente para falar. Mas antes de chamar aqui os nossos convidados e apresentá-los, eu sou Ivan Marques, estarei com você até e com vocês até às 15 horas. Início de semana, né? É o dia mundial da Semana Mundial da Amamentação, de 1º a 7 de agosto. Também iniciando agosto, seja bem-vindo, agosto, é o agosto dourado. Agosto dourado, que é o mês do aleitamento materno. Aí a importância, né, do aleitamento materno para todo ser vivo, para as crianças, para os bebês. Fortalece a imunidade, a saúde, crescimento. O leite materno, tem gente aí, tem bebê, tem criança que acaba sendo amamentada até um ano de idade, 6 meses, um ano. E os médicos recomendam, viu? Então, mãe, priorize aí a amamentação do seu filho. Também hoje é o Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo. E no tema de hoje, a Liga do Dendê. e a Força da Bahia. Tema bacana, viu? Também temos também aqui o neuropsicólogo, o Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. E aí a gente vai fazer esse link aí, leitura e sono. Sono, leitura, muito importante, né? Muito, uma coisa tem a ver com a outra, é intrínseco. Bom, temos também aqui, já aqui nos estúdios, com os escritores mirins que compõem o movimento Liga do Dendê. São os escritores da Liguinha. Também temos aqui também um escritor também já adulto, o Genivaldo Santos. E os componentes da Liguinha é o Maurício Aquim. Pode te chamar de Rasta, Maurício Aquim?
Sim.
Repita aí, por favor.
Claro.
Pronto, o Maurício Aquim, o Rasta. E também o Luiz Pedro Azevedo. Luiz Pedro, boa tarde, Luiz Pedro, bem-vindo.
Obrigado, boa tarde.
Também os pais aqui acompanhando aqui, os filhos, o pai do Luiz Pedro, que é o?
Luiz Fernando.
Luiz Fernando, e o pai do Aquim?
Márcio?
Neri. Márcio Neri, também registrando a presença do irmão do Anderson Pereira, é um homem aqui que faz os cliques aqui para o Anderson Pereira,
o Vinícius,
bom, é isso aí. Já que vamos falar, né, de leitura, da arte de ler, interpretar, e eu vou trazer aqui logo uma frase: o conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido, não é isso? E esse, entre outros provérbios, também tem um outro africano que acho que vocês também conhecem. Eu tenho certeza disso. Que diz assim: é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Significa que, né, a educação, ela tem que ser vista e tem que ser cultuada e cultivada por várias mãos, né, de várias cabeças, né? E na África, normalmente, assim, a criança, a aldeia toda que participa da educação da criança, né? Já Aristóteles, ele dizia, né, que a leitura é o caminho mais curto para o conhecimento. Viu, Joaquim Eloês? José Saramago, ele nos lembra que a leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em outro lugar. Eu, quando leio, particularmente, eu consigo fazer essa viagem, viu, Joaquim e Eloís? Eu consigo visualizar o local daquela história que eu estou lendo, eu consigo entrar, participar também da história. Então, José Saramago, ele está aqui certíssimo quando ele diz isso. E aí eu vou dizer: a leitura permite que você descubra novos universos sem sair de casa, seja lendo livros, revistas, notícias ou quadrinhos. Além de absorver conhecimento, a leitura pode melhorar sua empatia e pensamento crítico, ampliar seu vocabulário, exercitar sua inteligência, estimular a criatividade e até prevenir doenças degenerativas, meu caro Anderson. Elas não só proporcionam uma boa noite de sono, como também é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso programa. E aí, para começar, né, o que é Liga do Dendê? Me permitam, né, eu falar um pouco sobre a Liga do Dendê. Já tivemos aqui uma outra oportunidade a Cássia Vale, também a Paula Brito, ambas, né, escritoras, quando vieram aqui lançar o livro o Liga do Dendê, Contos para Erê. Esse aqui eu estou mostrando aqui porque a câmera está aqui, que foi o primeiro livro. Tem aqui organizado, né, por organizadores Marcos Cagé, Cássia Vale, Paula Brito e Denise Ferreira. É muito bacana que os contos aqui, ele acaba mesclando uma série de... Então, essas narrativas, ela acaba localizando, né, trazendo para o local, para um ambiente local. Ela cita aqui, ela cria o personagem, e aí fulano de tal, ele nasceu em Natural de Feira de Santana. Um outro cita aqui que fica de uma outra cidade. E aí é bacana, tem várias histórias aqui trazendo, né, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. E é bacana isso. É bacana porque você acaba, né, tendo uma identificação mais profunda com essa questão. Mas, como eu dizia, a Liga do Dendê, ela nasceu com o intuito de propagar autores baianos que escrevem a partir da identidade, da ancestralidade do território. E ela entende, a Liga, que a escrita como continuidade de memória, também como construção de futuro.
E eu me remete também muito, eu estava... Esse livro, eu já li esse livro e eu estava lendo algumas coisas sobre a Liga do Dendê. É muito a filosofia Sankofa, né? Sankofa de você olhar para trás, da memória, você olhar para trás, você repensar e ressignificar o futuro, o presente e o futuro, né? Então, essa, traduzindo tudo isso aí, é a Liga do Dendê que existe desde 2021. Aproveitar e mandar um abraço para a querida Paula Brito. Muito obrigado, viu, Paula? Muito obrigado mesmo a você. E tudo de bom para você. Desejo sorte a você. E brevemente, esperar vocês aqui uma outra oportunidade para a gente bater um outro papo. Mas vamos começar logo aqui, dar uma boa tarde aqui ao Akin, também ao Luiz Pedro, ao Anderson e também ao... a Genivaldo Santos. Maurício Akin, Luiz Pedro, Genivaldo Santos e Anderson Pereira. Vou começar pelo Akin, nosso rasta. Boa tarde, bem-vindo aqui.
Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje.
Muito bacana. O nosso aí, Luiz Pedro.
Boa tarde, gente, tudo bem?
Tudo bem. E aí, expectativa, Luiz Pedro?
Expectativa, lá em cima.
Pronto, tá nervoso?
Não.
Isso é ótimo. Anderson, boa tarde, obrigado, viu, Anderson, mais uma vez.
Maravilha, Ivan, sempre uma satisfação estar aqui, nossos ouvintes aí da Cardeal FM, que é o slogan, né, informação que transforma.
Sim, sim.
E hoje eu tô aqui, rapaz, estou satisfeito aqui, viu, com esse aqui antes dele saber, que quando eu encontrei filha de Ana Fátima, uma grande amiga minha, e grande Luiz aqui, tem que 12 anos, né?
12 anos.
Imagine, você tá o quê? Qual a média, a sua idade, Maurício?
11 anos.
11, 12, imagine, já são escritores, já escrevem. Rapaz, que satisfação. Ou seja, nosso pai tem jeito ainda. Aqui tá
a
expectativa, né?
Tem.
E o grande Genivaldo aqui, um primo meu que tem esse mesmo nome seu. Genivaldo.
Boa tarde, então, Genivaldo.
Tô bem ambientado aqui, tô me sentindo em casa.
Boa tarde, ouvintes da Cardeal FM. Boa tarde aos internautas que também nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Pegando uma carona no slogan, né? Informação que transforma. A Liga do Dendê também traz a literatura que transforma. Uhum. E a partir dessa literatura, o que o Ivan falou são palavras bonitas. E a Liga do Dendê também tem como lema, né? Toda geração ela recebe de presente o mundo como um presente, mas ela deixa esse mundo como legado. Ou seja, cada geração que chega, ela recebe de presente o que está aí.
Sim.
Mas quando ela parte, o que é que ela deixa? O seu legado. Uhum. E a Liga do Dendê faz isso. E com essa renovação, trazendo a Liguinha, com esse novo volume, você tem aqui Contos para o Erê, nós temos aqui agora o Contos para a Ibejada, com 26 autores, são 26 personalidades. E a estreia da Liguinha, justamente funcionando com essa transição, né, essa passagem de bastão, ainda cedo, porque eu me sinto jovem, apesar de já ser avô, mas ainda cedo para a literatura, começar a passar o bastão para essas crianças e pessoas maravilhosas que escrevem muito bem. Se você ler os textos deles aqui, fiquei maravilhado em ver os textos, porque não porque eu faço parte da Liga do Dendê, mas como leitor, como professor de escola pública, me debater com textos tão bem feitos e bem produzidos como desses meninos, me deixa feliz e confortável. Uhum. Inclusive, me deu impulso para que eu possa replicar esse trabalho com meus alunos em sala de aula, que é o que eu venho fazendo muito. A partir da literatura dos livros da Contos para a Ibejada com a Liga do Dendê.
E eu vou parabenizar aqui vocês, pais, né, que estão aí bastante orgulhosos, porque a gente fala muito, e a Liga do Dendê também vai nisso aí, que eu incluo também nisso que eu vou dizer. A gente fala muito, qual é o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos? Mas é importante a gente repensar essa frase e o sentido e dizer quais os filhos que nós vamos deixar para o mundo. E a Liga do Dendê está fazendo esse papel, vocês pais, né, também fazendo esse papel aí, né, e aí educar e direcionar seus filhos para que sejam cidadãos, né, de bem e que possam transformar o mundo que precisa, né? Já essa geração com a mudança de mentalidade já incrível, né, e aí já para se debruçando sobre essas questões e contribuindo com a sociedade. E eu quero também falar aqui, antes de começar a perguntar, antes de começar a bombardeá-los com perguntas, eu trazer aqui um testemunho que desde cedo eu sempre li muito, né? Desde criança eu lia muito gibi, depois comecei a ler outras coisas, E já na adolescência eu já lia Machado de Assis, eu já lia toda essa turma da literatura brasileira, porque eu venho de uma casa de professoras, né? de família de professores, e aí tinha tudo isso em casa, e eu sempre li bastante. E eu confesso que eu não tenho dificuldade em escrever. Eu estou com um livro aí prestes para ser lançado, depois passei a escrever alguns poemas aí, não lancei ainda, mas tenho. Mas eu não tenho assim, dificuldade assim, de encontrar as palavras, de me expressar, de escrever, porque foi fruto dessa leitura que eu fazia. Sim. Eu tenho essa consciência desde cedo, né? Desde ainda pré-adolescente. Então, muito importante aqui hoje a gente aqui com esses dois meninos, essas duas crianças aqui, né? Dando esse passo importante e exemplos, né? Exatamente. Para não só para outras crianças, mas para os adultos que estão em casa aí, que estão na internet escutando e que possam aí incentivar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, né? Para que aí eles possam também trilhar esse caminho. Não é isso, Anderson?
Maravilha, eu estou aqui apreensivo aqui para escutar as pequenas mentes geniais, as pequenas grandes mentes geniais, né? Rapaz, sou fã de vocês, vocês não sabem não, mas eu sou. Fico lá, sempre estava comentando aqui com o Maurício, fico lá fotocando no Instagram, botando um comentário e tal. Porque a gente sabe a realidade do nosso país, né? As pessoas têm assim, uma aversão enorme para conhecimento, para informação, uma carência. A gente estava comentando até
para leitura, anterior, né?
Programa anterior sobre a questão, uma lacuna de não ter formação em história, não ter formação em sociologia, de nada. E aí quando a gente acha que aquela ideia, quando tudo está perdido, né, não está, né? A gente vê crianças, né, que vocês são crianças, não só lendo, mas produzindo, escrevendo. Então isso é um negócio genial, eu fico assim, eu sempre sou dessa cultura de ler, né, leio muito, e acho genial, criança de 12 anos, nessa média de idade, já produzindo, já escrevendo, começa a projetar como é que vai ser os próximos 30 anos, né? Assim, quando vocês fizerem 40 anos, já pode, eu tenho 30 anos de experiência na escrita, né? Vai se aposentar cedo, né? Então eu estou contente, satisfeito, quero parabenizar vocês e os pais de vocês, né? Vem ali de um pai que é historiador, né?
Meu colega.
Formadora de letras, conheci sua mãe, ainda dava aula de português, né? Ou seja, tudo com muito sacrifício, muito esforço, né? E os filhos são o nosso tesouro que a gente deixa pro mundo, né? Vem essa frase aí que Ivan comentou. Então, saiba que já sou fã de vocês, viu? Já tô seguindo ali, já tô comentando. E eu tô aqui pra escutar, tô mais pra escutar, viu, Ivan?
Eu vou começar agora, vou começar pelos meninos aqui.
Tô alegre, viu?
Porque não é todo dia que nós temos aqui,
né? É beijada mesmo, viu?
Não é todo dia que nós temos aqui, né, escritores aí do porte deles aí, né, pra conseguir entrevista.
Eu tô aqui pra aprender, viu?
Pronto, eu também. É, o livro Contos, né, para Ibejada, ele reúne história aqui e Luiz Pedro, de vários autores, não é isso? Vários autores. Qual foi a sensação de vocês de ver o texto, né, de vocês publicado ao lado aí de tantas outras vozes, né, da Bahia? Podem falar o que é que vocês pensam. Pode puxar o microfone aí.
Eu fiquei muito feliz de lançar esse livro, porque é uma grande oportunidade da Liga do Dendê e está revelando os esforços que as pessoas negras, que as crianças negras possam revelar os seus verdadeiros poderes, que muitas das vezes elas não têm oportunidades. Então eu fiquei muito feliz. E esse livro também é um incentivo para outras crianças negras.
Muito bem. E aqui?
Eu fico muito feliz e lisonjeado, como falam, de estar participando deste livro, desse conjunto de histórias que tem incríveis, com escritores negros, com escritores bons, com escritores que sabem o que estão fazendo ali, que sabem como é a nossa realidade hoje em dia e vão passar por cima disso, mostrando para o mundo o que podem fazer.
Muito bem. Há uns 2 meses atrás eu entrevistei aqui ao vivo, diretamente de Angola, uma escritora, jornalista e escritora moçambicana, Domingas Montes. Ela tem vários livros aí lançados, e aí ela nos concedeu uma entrevista aqui diretamente de Angola. E aí eu pergunto a vocês, qual é a você, Aquinha, a você, Luiz, qual é ou quais são os autores que vocês se espelharam ou que são as suas referências na arte da literatura?
A minha maior inspiração é a minha mãe, que é a escritora Ana Fátima, que ela faz livros, e aí me deu a ideia de também fazer, porque eu vi ela fazendo e percebi, eu também posso fazer livros, criar livros igual a ela. Então ela foi minha maior inspiração.
E você, Luiz?
A minha inspiração foi Lázaro Ramos, porque desde pequeno eu tenho uma tia chamada Tia Fada, que eu apelidei ela, Cláudia Santos.
que ela me dava muitos livros. E eu sempre lia desde pequeno, 4 anos, que minha mãe lia para mim. Aí, de Lázaro Ramos, de Tiamá. Aí, na minha escola, teve um projeto para fazer um livro. Falei, não, eu quero fazer. Eu quero ser igual o Lázaro Ramos, eu quero ser igual a minha tia, porque eu sempre gostei de livros. Aí foi a partir daí que eu comecei a lançar.
Qual é a sensação que você tinha ao ler um livro assim que lhe tocava profundamente? Qual era a sua primeira sensação que você... O que é que você sentia?
A primeira sensação era replicar o que o livro dizia. Porque, por exemplo, viajar no mundo da literatura, você lê, você tá lá em outro mundo, é muito divertido.
Agora eu vou passar para... Daqui a pouco eu vou passar para o lado de cá, para vocês aí. Aqui, sua inspiração, você falou aí, né, sua inspiração, mas o seu processo de criação, de escrita, como é que você... Essa pergunta depois se estende também para o Luiz. Como é que você faz para produzir seus textos? Você vai, se isola ali no quarto, você senta lá debaixo da jaqueira, debaixo do limoeiro, ou sobe no telhado, o que é que você faz?
Revele aí.
Geralmente eu desenho muito, mais que escrevo, eu desenho bastante, porque essa é a minha maior inspiração. Eu quero muito ser ilustrador, né, quando eu crescer, a mais do que eu sou. Então todo dia eu treino as minhas ilustrações, meus desenhos, as coisas que eu crio. Aí vai vindo inspiração na minha mente enquanto eu vou desenhando. E aí, esse é a essência para poder fazer meus livros.
Muito bacana. Vou lhe dar uma dica, não sei se você já conhece, nós entrevistamos aqui há pouco tempo o ilustrador Cal Gomes, premiadíssimo, procure depois sobre ele, premiadíssimo, já ganhou vários prêmios internacionais, ele esteve aqui conosco, concedeu entrevista, estava lançando um livro aqui em Salvador, você vai procurar aí Cal Gomes, com Z no final. Pode olhar no Instagram e pedir a seu pai, viu? É um grande ilustrador. Ah, aqui é. E aí você vai conhecer. Luiz, você, a pergunta que eu fiz a ele fica para você também. A sua... Você sobe no telhado, vai para baixo da cama, o que é que você faz?
No dia que eu fiz esse livro, eu fiz na ilha de Taparica, do lado da minha casa, era uma praia. Então eu aproveitei para dar uma volta, peguei meu caderno, fiquei lá na praia, escrevendo. Depois voltei para casa, escrevi mais um pouquinho, com o auxílio da minha mãe, que minha mãe falava, pode botar isso, pode botar aquilo, com o auxílio de todo mundo. E um lugar bem quieto, por exemplo, no meu quarto, ou na ilha também, perto do mar.
Muito bacana. E há que se dizer também, né, que ali o ambiente, ali a paisagem já, né, já inspira, já, né, já ajuda. Agora eu vou pular aqui o Anderson, já a gente trata com o Anderson aí. Também abri para se ele quiser fazer a pergunta aí para os pequenos escritores. Mas, exatamente. Vou passar aqui para o Genivaldo Santos, né? E aí dizer, Genivaldo, há quanto tempo você participa da Liga do Dendê? Como é que você entrou aí nesse processo? O tipo de contribuição, além da escrita, claro. Você também é um dos fundadores da Liga do Dendê, não é? Conta um pouco sobre aí sua trajetória.
Ivan, na verdade, não, fundador não sou. Eu já cheguei na Liga do Dendê, já estava formada. Inclusive, o Contos para Ibejada, nem tenho ainda esse exemplar, porque é tão escasso, tão raro, o Contos para o Erê, que é o primeiro livro. Mas eu encontrei um pessoal da Liga do Dendê no Festival Arte e Identidade. Em 2024, eu fui lançar um livro, que eu também sou escritor, tenho minha carreira solo, e também... Como autor independente, você tem as dificuldades. Então, você tem que procurar os espaços que nos dão vozes, né? Os espaços aqui na Bahia que dão vozes. Agora, graças a Deus, nós temos... A Fundação Pedro Calmon tem contribuído bastante para os escritores baianos daqui da terra e tem aberto várias feiras literárias na Bahia inteira e também a Bienal. Então, a gente tem que também dar a César o que é de César. Ou seja, o incentivo à cultura na Bahia tem, nesses últimos anos, tem crescido bastante. E a Fundação Pedro Calmon, eu não sou do Estado, não estou aqui para defender, porque se eu fosse funcionário do Estado, aí alguém dizia assim, está vendendo peixe. Não, estou vendendo peixe. Eu estou apenas agradecendo a contribuição que eles têm dado à cultura baiana nesses últimos tempos. E enquanto escritor independente, eu tinha muita dificuldade de espaços, de você entrar nos espaços literários para divulgar seu trabalho. E nesse festival eu encontrei o pessoal da Liga do Dendê, eles queriam conhecer alguns trabalhos E aí fui convidado por uma das colegas, Thaísa, que faz parte da Liga do Dendê, e me convidaram para esse próximo trabalho, que seria Contos para a Beijada. Eu confesso que eu fiquei apreensivo, porque eu estava muito acostumado com aquela narrativa longa. Eu escrevo contos também, mas contos de 7, 8 páginas, e você, quando tem uma limitação de caracteres para você colocar uma história, eu fiquei assim, eu vou adaptar de um livro que eu tenho e vou fazer um recorte, fazer um conto. E aí elas me ajudaram bastante. Agora, falando da Liga do Dendê, é um movimento cultural e que tem muitas pessoas bacanas, profissionais exemplares de várias áreas do conhecimento e que também estão na literatura. E você, por exemplo, nesse livro aí você tem Anderson Chon, não precisa falar, Anderson Chon todo mundo conhece, é um autor negro daqui da Bahia, que também faz sucesso lá fora, né? Inclusive, você tem Cássia Vale, do Bando Teatro Lodum, você tem Paula Brito, você tem Thaisa Ferreira, que me convidou, Jaqueline Meire, que tem aquele livro Luiz Rei, que muita gente conhece hoje, por exemplo, a agenda deles está lotada. Nós vamos estar agora na Fripelô, muitos de nós da Liga do Dendê vão estar na Fripelô em vários dias. Eu vou estar no próximo sábado lá na Praça Literária também, expondo o meu trabalho. Então, fazer parte da Liga do Dendê é você fazer parte de um movimento cultural. E aí eu me lembro, né? Assim, quando eu tinha menos da idade deles, que eu também comecei cedo na literatura, não como escritor, mas lendo, uma casa paupérrima aqui em Salvador, que eu morava, eu, minha mãe e meus irmãos, e a gente não tinha nem luz elétrica, para você ter ideia, na década de 80. E eu, o primeiro contato com literatura foi literatura de cordel.
Sim.
Eu me lembro até hoje do livro que eu li, primeiro livro, porque quando é o primeiro livro você marca.
Qual foi?
O nome do livro era João Acabamundo e a Serpente Negra. É uma literatura de cordel. Eu nunca esqueço esse livro. E aí depois eu fui vendo outros livros. E aí, a minha inspiração é um dos maiores eruditos da língua brasileira, com a maior simplicidade que eu já vi, que é Ariano Suassuna.
Sim.
Eu viajo na literatura de Ariano Suassuna, porque assim, ele consegue falar a linguagem do povo.
Sim.
E ele poderia falar o que quisesse.
Sim.
A gente sabe a origem dele. Sim. Que é uma origem é abastada. Mas ele é uma pessoa que tinha os pés no chão. E aí eu li também Jorge Amado, eu me inspirava nos Capitães de Areia, inclusive eu quase vi o Capitão de Areia.
Eu li esse livro também, eu li.
A história dos Capitães de Areia é quase que a minha autobiografia, é muito parecido. E também Jumiabá, aí eu me sentia o Balduino mesmo ali. Então quando você lê, você viaja, e o que o Luiz falou é uma verdade, você começa a viajar na literatura e você se sente em outro lugar. Eu só tenho inveja deles, uma inveja boa, não uma inveja ruim. Porque
começou
inveja
mais
também
tarde,
é
né?
admiração de Você ter começado mais... tão tarde. Porque eu gostaria de ter começado assim tão cedo quanto eles.
Sim.
É isso.
Hoje, o Genivaldo, e o que é que levou aí? Fala um pouco aí sobre esse conto, o menino que jogava capoeira. Você joga capoeira? Você?
Não tão bem quanto meus filhos.
E como é que, como é que funciona, dentro dessa pergunta, como é que funciona aí para você escrever o seu eu lírico?
Pronto, o meu eu lírico é porque, assim, diante das dificuldades que a comunidade, a população negra vive na Bahia, então a gente precisa sobreviver. Não é, viver é algo pleno. A gente não consegue viver plenamente. Eu fiquei aqui viajando quando o Luiz falou que procura um lugar tranquilo. Que maravilha, né? Qualquer escritor. Enquanto criança, é maravilha. Porque criança não precisa trabalhar. Então, criança pode ter esse espaço, esse ócio, e poder transformar esse ócio num ócio criativo. No meu caso, na época que eu tinha a idade deles, eu vendia picolé.
Sim.
Então, essa era a minha infância. Eu vendia picolé. E o que foi que vender picolé em Salvador na década de 80 e 90 não era brincadeira, não, viu? Tinha uma coisa, Ivan talvez conheça esse jargão que nós falamos muito, que era o espeto. Lembra do espeto? O que é o espeto? Era o cara comprar e não te pagar.
Sim, sim.
E aí você precisava se defender, e você estava com a caixa cheia de picolé, você não podia correr com a caixa, senão quebrava para os picolés.
E tinha gente.
Picolé boiar, né?
E tinha gente que era mal intencionado, já saía, vou dar um espeto ali.
Exatamente. Então o que foi que me fez me defender? A capoeira. Então a capoeira me ajudou aí. O pessoal olha, picolé, picolé. No bairro que eu morava, o pessoal, picolé nada, ali é capoeira. Aí já mudou o foco. Aí o pessoal já começava a respeitar mais pela capoeira. E assim, saudando a todos os mestres de capoeira, né? Todas as pessoas.
Tony Matéria já esteve aqui.
Ah, Tony Matéria eu conheço demais. Inclusive, minha mãe trabalhou com Tony Matéria quando não era famoso. Eles trabalharam na.
Conhece mestre Sidney de Santo Amaro?
Conheço. Tony Matéria trabalhou na indústria reunida Raimundo da Fonte, antiga Brilux, e minha mãe trabalhava lá com ele. Isso faz muitos anos, acho mais de 40 anos. Eles são conhecidos.
Gente fina, um abraço, viu, Tonho?
Mestre, eu tenho matéria positiva. E aí eu conheço também mestre Josenis lá de Conceição de Feira, mestre Doda. Então, muita gente da capoeira, então são pessoas maravilhosas e também é uma família.
Mas tem uma pessoa que eu acho que você não. Um personagem que você não lembra da capoeira.
Não sei.
Besouro Mangangá.
Não, Besouro Mangangá está na minha história. Na minha história é
um. Agora foi inaugurado um busto em Santo Amaro, de Besouro Mangangá. Lá na entrada do cemitério de Santo Amaro. Foi inaugurado um busto.
Muitos amigos em Santo Amaro. Muita gente viaja para Santo Amaro sempre. Viaja não, para mim Santo Amaro é ali.
Eu sou de Santo Amaro, rapaz, sou santamarense. Então,
eu conheci aquele colégio que é. Hoje não é mais, né? O principal colégio ali era. Como é o nome que se agora?
O Teodoro Sampaio.
Teodoro Sampaio. Que era o principal.
É, mas ele, época, porque né? Agora ele agora tá, foi lá para a pista. Isso. E agora é um colégio de ensino integral.
De aplicação, exato.
Tá,
mas
muito
era no
bacana.
Centro,
o governo do estado aí fez um trabalho
isso,
muito
aí,
bom.
Foi muito ali. Tinha muitas amizades por ali. Mas é isso. Então, a história de Genivaldo se mistura com a história do Zequinha, se mistura com a história de muitos meninos que foram oprimidos, que viveram na sociedade baiana, que hoje nós podemos dizer assim, nós temos uma sociedade bem mais evoluída. Com todas as mazelas, nós temos escola pública, independente de ser municipal ou estadual, que dá farda, que dá merenda, que dá material. A gente não tinha nada disso. Então nós vivemos a época realmente muito precária. E isso mudou através de muitas pessoas. Aí a gente tem que incentivar as pessoas, parabenizar as políticas de cotas, de colocar mais pessoas negras na universidade, para olhar pelos seus. Porque quando eu entrei na universidade, eu passei pelo que você passou. Famigerado vestibular.
Foi.
E aí você tinha que ler 10 livros para a UFBA, 10 livros para o UNEB, que nem sempre eram os mesmos, e você estudar para passar em uma das duas, que não tinha dinheiro para pagar, católica, outras assim. E aí você tem que estudar bastante. Então a única opção do negro na sociedade baiana, principalmente na minha época, na nossa época, era estudar. O maior ato de rebelião nossa era estudar. Mas foi bom.
A educação porque, assim, transforma, né? O conhecimento
transforma.
Liberta.
Hoje
né?
Eu me sinto uma pessoa realizada, não financeiramente, porque isso não é realização. Realização é você estar bem consigo, estou bem com meus filhos, com meus netos, com a minha família, e isso para mim é realização.
E se considera uma pessoa vencedora, né?
Exatamente.
Agora eu vou voltar aqui, já, Anderson. Vou voltar aqui para o Joaquim e o Luiz Pedro. O Joaquim, o conto dele aí nessa coletânea, é Maurício Joaquim. Ele escreveu o Martin Luther King, o Mensageiro da Liberdade. O que lhe motivou a você escrever sobre esse personagem que não é brasileiro, mas é um personagem mundialmente conhecido? E o que é que você se identificou com ele? O que é que te fez escrever sobre Martin Luther King aqui?
A Liguinha, ela tinha me chamado, né, para poder fazer um conto. Aí eu pensei, de que eu poderia fazer um conto? Naquela época, eu tava vendo mais uma série de livros da Mostarda, a editora, que falava sobre os heróis da nossa sociedade negra. Aí tinha Rosa Parks e tinha Martin Luther King. Aí eu escolhi...
Desculpa eu interromper. Rosa Parks foi a mulher que, né, que se negou a levantar do banco de ônibus para dar lugar, né, a uma pessoa branca. Isso aí foi
aí
uma
ela
revolução.
Foi presa.
Foi exatamente. Continue
e
aqui.
E isso também incentivou Martin Luther King a lutar. Aí escolhi Martin Luther King para poder fazer isso, porque eu vi a história dele. Era muito legal, muito emocionante, assim... de importante para a nossa sociedade. Aí eu fui lá, peguei o livro, eu pesquisei no Google ainda mais para poder melhorar a minha pesquisa, fui escrevendo, digitando, e aí fez esse conto. E essa história, essa vida me emocionou muito. E ainda mais o discurso que ele fez, que é o I Have a Dream.
Começa com esse discurso.
Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho.
Como é? Fala inglês aí de novo aí.
Não... I have a dream.
Rapaz, o homem tá... Vai, continue aqui.
E aí, eu também achei esse... Não só esse discurso, mas todas as duas marchas que ele fez. Pra poder dar liberdade aos negros. Pena que ele não conseguiu acabar com todo o racismo, essas coisas de discriminação. Mas ele foi muito importante para a nossa história, então eu escolhi ele.
A luta é grande, né? Um pouquinho desse conto aí, basicamente essa história que você escreveu aí, ela se concentra em, claro, Martin Luther King, mas fala um pouquinho aí dessa... O Mensageiro da Liberdade. Dá uma palhinha, dá um spoiler aí.
Eu poderia falar em tipo um...
Fique à vontade.
É uma parte do meu conto. Sim. Que tem, que fala assim: Martin Luther King trouxe a nossa liberdade. Liderou duas marchas de uma outra cidade. Para nosso mundo, ele tinha muitos planos de um incentivador dos direitos humanos.
Pronto, tá bom, tá bom, tá bom.
Ele
aí
disse: eu tenho um sonho.
Não, pera aí, Anderson. Aí fica pra. Aí você que tá escutando aí a entrevista vai procurar adquirir esse livro aí, né? Pra conhecer todo o conteúdo. Foi só um spoiler, só um spoiler. Vamos agora pro nosso aqui, Luiz. E aí, Luiz, você aí. Você que escreveu aí. É, a magia da ancestralidade. Como é que foi isso, cara?
Eu escrevi esse livro com base na minha vivência, porque Sim. eu tenho uma religião de matriz africana.
Sim.
E eu sempre via muita intolerância religiosa, muito racismo. Então, eu decidi falar no meu livro sobre o que o meu terreiro tem, que é uma caminhada Tempo de Jeba, que significa Tempos de Paz, que acontece 30 de agosto e é contra o racismo, contra a intolerância religiosa, pela preservação da natureza. Isso... Todo mundo pode participar, para todos que querem justiça na sociedade. E também eu falo sobre a biblioteca, que guarda grandes histórias e memórias.
Qual o ponto que você mais destacaria aí nesse seu conto, aí nessa sua história aí?
O ponto que eu mais destacaria é quando o Mameto, a anciã do terreiro, nos leva para a biblioteca para conhecer todo o acervo. Todos os livros, todas as histórias.
Muito bacana, bom, tá aí. Aí vocês aí que ficaram agora, né, tão curioso, já eles vão falar aí onde é que você vai poder adquirir aí, né, esse livro. É, cara, me dê o livro aí, por favor.
Aqui esse é o de Luiz, o conto dele. Não,
quero ver aqui a capa. A capa. É o segundo volume, né, da Liga do Dendê, não é isso?
Exato.
Contos para a Ibejada. Tá aqui mostrando a capa aqui para quem tá no YouTube, né? Está de costas, mas está pegando, a câmera está pegando aqui. Organizadores: Cássia Vale, Denise Ferreira, Luciana Palmeira, Paula Brito, Thaisa Ferreira, com ilustrações de Edson de Souza. Bom, você quer fazer alguma pergunta, Anderson?
Quero fazer uma pergunta, quero ficar nas perguntas. Olha,
só uma, porque você tem muita coisa a responder, viu?
Eu estou aqui, rapaz, estou radiante, viu? Vocês estão. Vou repetir, vou me tornar repetitivo. Vocês estão de parabéns.
Obrigado.
Tá de... Rafa, vocês estão, os dois estão de parabéns. E os pais também estão de parabéns. Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte.
Os pais estão aqui babando, viu? Vendo pela cara.
Não é pra menos. Como é pra vocês, tanto pra Maurício quanto pra Luiz, na escola, o que que seus colegas de escola comentam quando vocês dizem? Que são escritores, que escrevem, enfim, quando eles veem vocês nessas atividades, como é para vocês? O que é que os colegas dizem? Tem um amigo escritor?
Os meus colegas ficam felizes assim: ah, eu tenho um amigo escritor, ele é muito famoso. Ele teve um amigo meu que me pediu um autógrafo assim, do nada. Ô, Luiz, vem aqui, me dá um autógrafo aqui no meu caderno. Falei: tá bom. Eles ficam muito felizes de ter um amigo assim, de ter um conhecimento, de ter um amigo
Sim.
com tanto conhecimento nesse mundo literário, que já fez 6 livros.
Sim.
Então fica muito feliz. Ainda mais que eu tenho um amigo desde que eu nasci.
Olha só, e como foi para você dar esse autógrafo? O que é que você sentiu?
Ah, eu me senti muito feliz, né? Porque, com certeza, eu imagino no meu futuro dando autógrafos.
Sim, e as professoras de português diziam
que... As professoras ficam muito felizes. do ano passado e essa me elogiam todas as vezes.
Que maravilha.
Que é um grande escritor, que eu tenho muita imaginação, muita Sim. criatividade.
Gente, vocês falam tão bem... Tanta fluência, um português tão bem falado, que maravilha. E como é para você, Maurício, quando os meninos, seus colegas de escola?
Tanto os meus colegas quanto meus professores e professoras, eles ficam assim: meu Deus, ele é escritor. Muito surpresa assim.
Sim.
No início do ano, a maioria, eles nem sabiam que eu era escritor, só a diretora e a coordenadora. Aí, tipo assim, eu falava, eles: nossa!
É de verdade!
É, tipo assim.
E as professoras? E as professoras?
A professora de português, ainda mais, ela fica trazendo isso toda hora. Incrível como eu sou escritor, que Sim. eu sou muito bom, que eu faço livros muito, assim, pra minha idade mesmo,
Sim.
infantis. Certo fazer isso, que eu deveria continuar
fica me reforçando.
Que maravilha.
Deixa eu entrar aqui nessa conversa, fazer uma pergunta para os três agora. Aqui o nosso querido aqui, ele é educador também, né? Sim. Escritor também. Mas então fica para os três. Por que vocês, assim, na sua visão, na visão de vocês, eles consideram assim tão importante que as crianças negras elas leiam contos onde elas são as verdadeiras heroínas e protagonistas? Quem começa? Querem começar, vocês?
Eu quero.
Vá.
Eu acho que é muito importante, realmente, isso de ser reconhecido, né? A representatividade também ajuda nesse processo.
Pertencimento, né?
Uhum.
Você, Luiz?
Repete aí a pergunta que eu esqueci.
Como na sua visão, né? Vocês acham tão importante que as crianças negras elas leiam contos onde elas são as protagonistas, né? E heroínas.
Eu acho muito importante, porque quando elas leem, elas sentem que elas são capazes, que elas acreditam, e se elas botarem força, botarem fé e esperança, elas sempre conseguirão o seu lugar ao sol.
Muito bem. Professor, educador.
Pronto.
Genivaldo Santos.
Enquanto educador, eu vejo isso na literatura com meus alunos mesmo, em sala de aula. Nós estávamos cansados, realmente, de ver na literatura apenas a linguagem dos vencedores e a representação do branco. Não pela questão do racismo. Eu nem considero a questão racial em si, mas a questão da autoestima mesmo. Então, você não encontrava heróis negros, você não encontrava a literatura falando do negro, produzido pelo negro, e o negro sendo protagonista. Então você ficava assistindo televisão, novelas, filmes, e só falava de escravidão, ou seja, dos escravizados. Nunca falava que nós somos pessoas que amamos, que temos reis, rainhas, princesas, e que somos pessoas maravilhosas e cientistas. Inclusive, quando eu comecei a estudar literatura, e eu gosto de mitologia, a literatura mais fascinante que eu encontrei foi a literatura da mitologia egípcia. E as pessoas embranqueceram o Egito, que Hollywood transformou o Egito num reduto de pessoas brancas. E eu tive um professor na universidade que ele se espantou quando eu falava do Egito, da África. Ele dizia, mas o Egito é na África. O professor na universidade me assustou que ele não sabia que o Egito era na África. Mas assim, não o culpo. Porque realmente, por muitos se fez passar que a literatura, todo o conhecimento valoroso, ela foi produzida por pessoas.